E vamos conversar agora com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes.
Paulo, a gente começa falando aqui ainda do caso Flávio Bolsonaro. Ele deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular na TV Record, dizendo que o dinheiro dos depósitos fracionados feitos em 2017 era proveniente da venda de um apartamento na Zona Sul do Rio. E aí, quando as pessoas começaram a ver ali os detalhes dessa compra-venda, dessa negociação, aparecem alguns furos, né? Vou tentar elencar só alguns, Paulo, porque são muitos, né? Primeiro tem a questão da valorização do apartamento que foi comprado na planta em dezembro de 2016 por R$ 1,7 milhão e depois vendido 4 meses depois por 2,4, uma valorização de 41% em 4 meses, o que chama atenção. E outra também que o negócio foi fechado em 24 de março de 2017, com pagamento de R$ 550 mil em sinal. Parte do valor teria sido pago em dinheiro, mas a varredura do COAF ela encontrou os depósitos, na verdade, 2 meses depois de fechado o negócio, o que também é estranho. E, enfim, né? A gente vê esse tipo de coisa, vê também a reportagem ontem do Jornal Nacional, foi até a agência e verificou que o depósito poderia ter sido feito no caixa, ao invés de em dias diferentes, todo sempre ali no caixa automático. Então, essa história ainda está longe de uma conclusão, né, Paulo?
Temos uma história muito mal explicada, né, e que, de certa forma, tem calado, revoltado os apoiadores do próprio Bolsonaro, né, já que a bandeira de Bolsonaro era a ética, a transparência, o combate à corrupção, né?
Sim. E isso é algo que abala essa base de apoio do presidente e ainda não existe uma solução à vista.
Exatamente. Vejam que estamos há 22 dias do novo governo apenas, né? Mas, de certa forma, é uma conduta que já mancha a imagem do governo e, de alguma forma, irá prejudicar as bases de apoio do Bolsonaro, seja os próprios eleitores ou a base parlamentar, né?
E como você vê a estratégia de comunicação adotada tanto pelo presidente quanto pelo deputado estadual, senador eleito Flávio Bolsonaro? Continua ali, agora inclusive existem parte dessas críticas que você mencionou, que acontece nas redes sociais, acontece por eles não se manifestarem nas redes, onde eles fizeram campanha.
Exatamente, talvez quem se manifeste por último pelas redes se manifeste melhor, né? A gente não pode esquecer que toda a base de apoio construída pela família Bolsonaro esteve na internet, né?
Sim.
No Facebook, Twitter e muitas outras redes sociais. E o que aconteceu? Muitos jornais hoje e ontem, né, já estão apontando que houve uma mudança de estratégia do Bolsonaro, né, da família, né, da administração dessas compras nas redes sociais. O próprio Bolsonaro não está mais postando mensagens no seu Twitter. Quem está fazendo isso é uma assessoria, e o próprio Flávio Bolsonaro deixou de usar a rede, né? Parece que outra pessoa já toma conta da rede dele. Isso, de alguma maneira, decepciona os eleitores, né, da família Bolsonaro, uma vez que o que se prezava no uso dessas redes era uma certa sinceridade e um ataque ao que se chamava de mamata, né? Mas o que se vê agora é que, e por isso a mudança, é que a família Bolsonaro também se aproveitou de vantagens do Estado, sobretudo através de laranjas, o que é muito grave, né?
E os eleitores devem se sentir um pouco traídos também, porque existia essa ilusão de uma comunicação direta com o representante, no caso, tanto o Flávio quanto o Jair Bolsonaro, e agora, de repente, eles somem, né, das redes sociais.
Exatamente. Isso vai mostrando uma total inexperiência desse governo, né? Seja com diálogo com a sociedade, até mesmo os componentes, né, da assessoria de imprensa, porta-vozes, né, enfim. É um governo que não tem uma experiência, se a gente parar para olhar, né, é municipal, estadual, simplesmente como aventureiros pararam no Planalto e não tem essa praxis, né, do diálogo com a sociedade, ou mesmo, enfim, administrar a máquina pública, né, que é um processo muito complexo.
E no campo da mídia tradicional, a gente já vê também que existe um certo racha, porque o Flávio Bolsonaro concedeu entrevistas que foram divulgadas no domingo na TV Record e na Rede TV, E por outro lado, a Rede Globo, inclusive, numa atitude inédita, fez uma crítica à entrevista da concorrente no Fantástico. E a gente tem também a Folha de São Paulo, que tem divulgado diversos fatos aí em relação à família Bolsonaro. Então isso é algo também novo, né? Esse racha na mídia tradicional tão exposto assim.
Exatamente. Geralmente a mídia tinha uma posição coesa, né, contra os governantes ou mesmo a favor deles. O que está acontecendo, né? Acho que até eu tinha comentado com você que, enfim, são alas conservadoras que, de alguma maneira, colocaram o Bolsonaro no poder, entre eles os meios de comunicação, só que aqui começam os conflitos. A gente não pode esquecer a velha briga do Edir Macedo, né, da Igreja Universal e da Record com a Globo. E o Bolsonaro, nos seus discursos, tem prometido reduzir drasticamente as verbas destinadas da propaganda pública, né, na Rede Globo e outros mecanismos, né, que direcionavam parte dos lucros da propaganda para a Rede Globo. Então a Globo está numa briga de vida ou morte com o governo, né, porque vai perder recursos, né, isso é evidente. E a Folha, mesmo antes da eleição, já havia declarado uma oposição ao Bolsonaro, né? Então, o que a gente está vendo hoje, né? Uma briga entre os meios de comunicação. E a minha fala inicial aqui nessa questão era qual? A esquerda, lógico, ela está absolutamente deteriorada no país, fragmentada, mas as alas conservadoras, ao começarem a brigar entre si, vão abrir esse espaço, né, para que a esquerda volte a ser ouvida pela população que, antes favorável ao PT, direcionou contra a corrupção seu voto à família Bolsonaro, né?
Quer dizer, ainda existe essa questão também da oposição. Ainda não, a oposição também não conseguiu se achar nessa movimentação diante do governo Bolsonaro, até porque ainda é um governo que tem muitas lacunas, muitas hesitações, algumas iniciativas já tomadas, mas outras tantas aí que existe só especulação, né? Como, por exemplo, a reforma da Previdência.
Sim, hoje o grande problema da esquerda, que fragmentada ela já estava, né? Mas é quem vai assumir, digamos assim, a liderança da decadência da própria esquerda, né? Então vejam que o PCdoB acaba apoiando o Rodrigo Maia, né, a candidatura à presidência da Câmara. O PT e o PDT aparentemente não, né, mas, aliás, o PDT sim, né, está apoiando o Maia, e o PSOL não, né, corrigindo aqui. Então vejam que esse tipo de articulação não cria uma esquerda genuína, né. O correto, e chegou-se a discutir isso, era criar uma frente única, né, uma frente democrática e progressista contra esse governo, né? E inclusive dentro do parlamento, coisa que não ocorre. Mas, por outro lado, a gente tem que entender um pouco a dinâmica do parlamento, né? Uma vez que existem comissões de ética, entre outros assuntos, direitos humanos, que caso esses partidos de esquerda menores não componham, de alguma forma, a candidatura do Maia, a esquerda radicalmente fica afastada dessas mesas que são importantes, né? Então, vejam que é um jogo de cintura e é uma situação realmente muito complicada.
Agora, em relação à visita do presidente Jair Bolsonaro à Suíça, ali no Fórum Econômico Mundial, temos uma comitiva grande junto com ele, inclusive um dos filhos, né, o Eduardo Bolsonaro, e existe essa expectativa de atrair investimentos para o Brasil, mas já é um fórum um pouco esvaziado em termos de grandes lideranças. A gente não tem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem Theresa May, não tem Emmanuel Macron. É possível que saia alguma coisa dali, algum tipo de aceno positivo para o Brasil? Ou isso é mais jogo de cena, até porque nunca o presidente ficou tanto tempo em Davos, né? 4 dias.
Pois é, e jogaram o Bolsonaro na fogueira, né, com a ausência do Trump, do Macron, da May, porque, digamos assim, as atenções se voltam a esse novo governo, né? Aliás, é o mais novo governo entre todos aqueles que estão participando da cúpula. E, por outro lado, muitos jornais hoje, né, davam notícia, ontem à noite, né, de que Bolsonaro não havia feito um discurso, e ninguém havia ainda, então, feito um discurso para ele, o que é mais complicado, né? Ele não vai dar uma entrevista coletiva, lembrando que todos os presidentes anteriores que foram a Davos do Brasil deram entrevistas coletivas e não fizeram, como fará o Bolsonaro, um mero pronunciamento, ou seja, que não abre espaço para o questionamento dos, dos repórteres, né, dos jornalistas. Então, o que significa, né? Isso mostra um fechamento da discussão inicial que a gente teve aqui, né? Da comunicação do Bolsonaro, né? Vejam que as verborragias e a falta de conhecimento econômico das dinâmicas políticas do país, sociais, etc., fazem com que ele realmente esteja totalmente perdido no cargo. E isso é fruto de uma ação irresponsável, enfim, do uso dos meios de comunicação, entre eles a internet, e uma visão absolutamente cega, né, da população ao direcionar o voto ao Bolsonaro, né? Então, o que se espera, e a imprensa internacional, eu estou fora do país exatamente agora, mas a imprensa internacional tem se questionado isso em muitas pessoas, né? Por que ele não vai falar abertamente em Davos, né? E o que ele vai dizer? E todos estão surpreendidos com essa ideia de que se elegeu um governo de cunho fascista, né? Então, o que se tem dito, né, entre alguns colegas é preparem os ouvidos, né? Talvez saiam muitas besteiras hoje, ou um discurso feito por um terceiro, a fim de que não prejudique ainda mais a imagem do país. Mas, ao que se disse até ontem, muitos dos ministros que acompanharam o Bolsonaro, em termos das relações internacionais, o próprio Moro, tentaram colocar um parágrafo ou outro no texto que será lido pelo Bolsonaro, né? Então, talvez saia uma concha de retalhos, enfim, é uma incógnita, né? A gente não viu o Bolsonaro debater, vimos poucas falas do Bolsonaro com profundidade durante a campanha eleitoral, a não ser, como falei, as verborragias homofóbicas, racistas, enfim, lamentavelmente foi isso que predominou, esses foram os elementos que predominaram na campanha eleitoral, né? Fora todo o discurso voltado à violência.
E eu fico imaginando como deve ser a composição desse discurso, por exemplo, quando a gente tem um chanceler como Ernesto Araújo, que fala contra esse suposto globalismo, e o Fórum Econômico Mundial seria justamente representante disso, ou seja, é um encontro multilateral que vai no sentido contrário do discurso do nosso chanceler. Então, de fato, deve ser uma construção curiosa esse discurso que o Jair Bolsonaro vai fazer hoje.
Exatamente, o nosso chanceler está totalmente perdido na dinâmica internacional, né? Ele está seguindo de uma maneira absolutamente conformista os padrões norte-americanos, que tendem a enfraquecer a economia internacional, uma vez que o próprio Estados Unidos tem perdido espaço nessa economia, né? Então a intenção do Trump é fortalecer a indústria interna, de alguma maneira prejudicar as transações internacionais, fortalecer o seu poder econômico, em decorrência aliás, prejudicando os demais países, né? E, lamentavelmente, o nosso chanceler e Bolsonaro assumem essa postura sem uma reflexão, sem uma crítica, o que pode levar o país em poucos anos ao aumento da inflação, desemprego, e de uma maneira absolutamente conformista, como eu disse, né?
Sem dúvida. Paulo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Eu agradeço. Bom dia.
Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez.